Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 46. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. O judaísmo do tempo de Jesus era dividido em seitas, assim classificadas. Por exemplo, os zelotes, que tinham um posicionamento político radical contra a ocupação romana e o imperialismo romano que dominava Israel. Israel era colônia do Império Romano naquela época. Já os herodianos tinham uma outra postura, já adesista. Os zelotes eram contra Roma, os herodianos, eles se beneficiavam prestando serviços a Roma. Havia também os essênios, que eram uma comunidade separada, eles viviam isolados. Havia os saduceus, que tinham algumas posições teológicas, doutrinárias, dogmáticas muito radicais também. E os fariseus, que eram o grupo majoritário e o grupo de maior influência no judaísmo da época de Jesus. Nós, por exemplo, temos uma dificuldade com os fariseus, nós temos um preconceito com eles e acredito até que, em certa medida, cometemos algumas injustiças contra os fariseus. É claro que Jesus teve críticas contundentes ao farisaísmo de sua época, mas o que precisamos dar conta é de que os fariseus cumpriam a sua função quando eles perseguiam a Jesus e incomodavam Jesus com as suas perguntas, com as suas questões, com os seus questionamentos. E isso é muito nítido no Novo Testamento, e os fariseus e os doutores da lei, grande parte deles compunha o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico da época de Jesus. Os fariseus e os doutores da lei cumpriam a sua função de investigar minuciosamente qualquer um que aparecesse dizendo eu sou o Messias. Qualquer pessoa que fosse identificada como um possível Messias ou um pretenso Messias, quer seja por uma afirmação popular, ali está o Messias, quer seja por uma autorreferência, eu sou o Messias, os fariseus e os doutores da lei, especificamente a mando do Sinédrio, eles deveriam investigar minuciosamente para verificar a legitimidade da identidade messiânica desta referida figura. Aqui, quando a Bíblia Sagrada está dizendo para nós que chegou um momento em que ninguém conseguia mais responder uma palavra para Jesus, e daquele dia em diante ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas, não significa que Jesus conseguiu calar a voz dos seus questionadores, porque os seus questionadores se convenceram de suas verdades. O que acontece é que Jesus cala a voz dos seus questionadores porque os deixa sem argumentos para questionar ou impugnar a sua autoafirmação de identidade messiânica. O que está acontecendo é muito extraordinário, porque há uma sequência de controvérsias quando Jesus está debatendo com esses grupos e com as seitas de sua época. Aqui mesmo no capítulo 22, há um debate a respeito do pagamento de impostos. É legítimo pagar impostos a César ou não é? O que está posto para Jesus é que, se Jesus diz não é legítimo, ele é acusado contra Roma e ele é acusado de praticar um crime de sedição. E ele fica mal visto por Roma e seria então preso. E o que acaba acontecendo depois? E se Jesus diz assim, é legítimo pagar impostos a César, ele fica mal, não com Roma, ele fica mal com o judaísmo de sua época ou com a própria nação de Israel, e seria acusado de um traidor, não de Roma, mas um traidor de Israel. Aí Jesus responde, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E assim termina a controvérsia. Depois surge um debate a respeito da ressurreição, quando uma mulher casada com vários homens ressuscitar, com qual deles ela será casada, ou qual seria o seu marido legítimo. E Jesus responde que no céu não se casam nem se dão em casamento. Depois vem uma discussão a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos. Eles estão perguntando a Jesus sobre sua interpretação da lei de Moisés, e ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e se encaixa e se enquadra no mais fino pensamento do judaísmo de sua época e das escolas rabínicas mais conceituadas, respondendo adequadamente. Mas chega um momento quando Jesus faz uma pergunta para os seus questionadores. Ele diz o seguinte: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Os versículos 41 e 42 desse capítulo 22 de Mateus. E então eles dizem: ele é filho de Davi. Falou: então como é que Jesus, como é que Davi chama o Messias de Senhor? Se o Messias é seu filho, como é que Davi vai chamá-lo de Senhor? Que inversão de autoridade é essa? Como é que vocês explicam isso? E assim eles ficam sem respostas, eles não podem falar mais com Jesus e se encerra esse período de controvérsias no seguinte sentido: eles não aquiesceram ao fato de que Jesus era o Messias, mas perceberam que não conseguiriam colocá-lo diante de dificuldade a respeito da lei de Moisés. Os questionamentos foram os mais diversos, desde os questionamentos ideológicos, da relação política, econômica entre Israel e Roma, os questionamentos dogmáticos, as doutrinas a respeito da ressurreição, os questionamentos éticos a respeito dos mandamentos e da lei, os questionamentos religiosos e cerimoniais. Estão aqueles homens perguntando: é legítimo curar no sábado? Por que que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que que eles não se purificam? Por que que eles não praticam o jejum? Eles estão tentando, de alguma forma, buscar uma incoerência em Jesus, mas Jesus responde todas as perguntas satisfatoriamente e eles então vão buscar uma outra alternativa. Lá no capítulo 12, o versículo 14, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, há uma expressão clara de que aqueles grupos religiosos, especialmente os fariseus e os doutores da lei, eles se aliançam e começam a planejar a morte de Jesus. Eles diziam: esse é um falso Messias. Nós não temos argumentos para dizer que ele é um falso Messias, mas ele é. E nós devemos matá-lo, porque ele trará grandes problemas para nós. O grande problema é que quanto mais evidente era a identidade messiânica de Jesus, a rejeição crescia e o ódio crescia contra ele também. Na falta dos argumentos vale a violência. Na falta dos argumentos, se eu não posso calar você com a minha argumentação, eu calo a sua boca à força, na marra, e eu mato você. É isso que os fariseus e doutores da lei estão falando a respeito de Jesus. Por que que isso tudo é importante? Primeiro porque Jesus se expõe ao questionamento. Uma fé que não pode ser questionada não é uma fé. Uma fé que não se dispõe e não se propõe a responder perguntas não é uma fé. Ela não merece crédito. Aqueles que realmente têm convicções e a argumentação legítima de sua identidade e de suas crenças estão abertos ao debate, estão abertos ao diálogo. O apóstolo Paulo escreve à igreja dos Gálatas dizendo que contra a verdade nada pode senão a verdade. A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa honesta é descobrir que está enganada, descobrir que está errada, terá a oportunidade de rever seu posicionamento, rever seu ponto de vista, rever o seu comportamento, terá a oportunidade de se arrepender, terá a oportunidade de encontrar um caminho de justiça. Pessoas honestas não têm medo do diálogo, não têm medo do debate, não têm medo de se expor ao contraditório, não têm medo do questionamento, não têm medo de discutir a profundidade e a coerência de sua fé. Pessoas honestas gostam disso. Jesus gostava. Jesus respondeu com elegância, com sabedoria e com discernimento todos os seus questionadores, porque estava seguro de si, de sua identidade messiânica. Portanto, é importante observar como Jesus lida com seus questionadores, porque ele nos ensina isso. Ele nos ensina que uma fé que não pode ser questionada não é digna de crédito. Uma outra questão muito importante para os cristãos é que os cristãos devem se expor, como ao longo da história têm sido expostos a todas as controvérsias e todas as tentativas de descrédito de sua fé. A fé cristã é inteligente. A fé cristã não é baseada na razão, é uma fé baseada na revelação. A fé cristã não é também uma adesão a um conjunto de crenças e de lógicas e de preceitos morais, éticos ou cerimoniais religiosos. A fé cristã é um relacionamento com a pessoa viva de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Isso é fé cristã. Por outro lado, embora sendo fé de revelação, não é irracional. Também tem a sua inteligência e não tem medo de discutir com os inteligentes. Embora não seja fundamentada em dogmas, em códigos morais e em expressões, cerimoniais religiosas, a fé cristã os tem. Tem suas crenças, tem suas afirmações, tem seus padrões de comportamento, tem a sua ética, a sua moral e tem também as suas práticas religiosas de cultivo de espiritualidade. E os cristãos não temos medo de discutir todas estas questões. Pelo contrário, quanto mais somos questionados, quanto mais somos expostos e quanto mais honestos estamos no diálogo, no debate e na oferta das nossas respostas, mais consistente se torna a nossa fé. Portanto, eu digo a você: não tenha medo de debater, não tenha medo de discutir, não fuja dos questionamentos, não fuja das perguntas, não fuja dos dilemas. Jesus nunca fugiu. E conseguiu, com a sua coerência, com a sua integridade, com a sua honestidade, com a sua elegância, com o seu coração generoso e acolhedor de todos aqueles que o confrontavam, conseguiu sim calar-lhes os argumentos. Não os condenou, mas os deixou sem alternativas. Eles não podiam encontrar em Jesus justificativa para a sua falta de fé. Deveriam justificar a sua falta de fé na inconsistência de suas percepções e de suas crenças e na conveniência de negar a identidade de Jesus. Jesus passou ileso ao crivo e à metralhadora giratória dos seus algozes e questionadores. Eu digo a você: exponha-se com o coração aberto, pronto para o diálogo, para o questionamento, para um jogo saudável, honesto e íntegro de perguntas e respostas. A fé cristã tem o que dizer: Jesus está acima de toda suspeita. O apóstolo Paulo diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, vamos a Jesus. A minha oração é que eu tenha uma fé coerente, que eu tenha coragem de enfrentar as perguntas e tenha a sabedoria de Deus para oferecer as respostas. Essa é a minha oração. Convido você a fazer a mesma oração.